Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, a rádio que focaliza os eventos esportivos da Voz do Parlamento Catarinense. Esta edição de terça-feira, 29 de novembro, marcada por um momento muito triste no esporte brasileiro e mundial, nós estamos realizando uma edição especial no Esporte na Rede. A operação de áudio do João Pacheco Neto, a participação do Eduardo Rocha, também do Hudson Cardoso, a coordenação de rádio da GCL Dalpiazza G e a direção de Tami Soligo. Eu abro destacando palavras de um cantor, poeta gaúcho, do poema e que converteu em música, veterano, do Leopoldo Racer, parte da sua mensagem. Está findando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor que penso. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro. Moi carregado dos sonhos que habitam meu peito, que irão morar comigo no meu novo paradeiro. E o novo paradeiro para jogadores, atletas, portanto, comissão técnica, dirigentes que estavam acompanhando e vivendo o mais forte, mais agudo momento da Associação Chapecoense de Futebol. A madrugada que passou, 29 de novembro, nos trouxe uma surpresa. O inesperado bateu à porta, adentrou as emoções do mundo do desporto e nos pegou deveras com muita surpresa. Perdemos atletas, dirigentes, os homens do departamento médico, da preparação física, da logística. Perdemos parte de um capítulo interessante e maravilhoso e muito atual do futebol catarinense. Perdemos o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Dr. Delfim Peixoto Filho. Perdemos Sandro Palaouro, presidente da Chapecoense. Perdemos o grande Kleber Santana, que jogou aqui no Avaí, no Criciúma, com passagem pelo exterior, pelo Atlético Paranaense, pelo São Paulo e também pelo Santos. Perdemos jogadores, sonhadores de que um dia poderiam estrelar no mundo do esporte do futebol. Portanto, esta terça-feira, senhores ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa, é uma terça-feira muito triste. Porém, muito mais triste ainda é a querida cidade hospitaleira, capital do Oeste, Chapecó, que estava construindo sonho com seu time. Esse baita time alviverde que vinha quebrando paradigmas, surpreendendo e sendo o grande momento, o grande time do momento. Porque se a gente falar de Palmeiras campeão brasileiro, da performance excelente do Flamengo, do Santos, equipes que já estão lá entre os três confirmados para Libertadores, a gente teria que citar Chapecoense, representando Chapecó, Santa Catarina e o Brasil na finalíssima da Taça da Copa Sul-Americana. Finalíssima que não tem mais com esse time, que foi cancelada porque a Chapecoense, de repente, apagou numa madrugada de terça-feira. É muito triste. Alguns jogadores, poucos, 3, 4, sobreviveram, mas perdemos grandes valores. Realmente, foi uma tragédia. Foi um momento muito difícil. E parece que não cai a ficha. Parece que estamos vivendo, Eduardo Rocha, um sonho. E que não acordamos. A sensação que se tem é que a gente está deitado, dormindo, sonhando e que daqui a pouco a gente vai acordar e vai dizer, não, foi um sonho. Agora a gente vai pegar e vai trabalhar. Era apenas um sonho. E não é. A ficha tem que cair. Aconteceu um acidente, uma fatalidade, e lá se foram jogadores, treinadores, comissão técnica, gente de logística, departamento de futebol, cronistas esportivos, homens de rádio, de jornais e televisão. Nós perdemos o chão. O futebol catarinense, o futebol brasileiro, imagine, se nós em Florianópolis choramos, como não estará Chapecó? Como não estará a tristeza do nosso querido oeste catarinense, Eduardo Rocha?
Valmir Matos, a angústia toma conta de Santa Catarina e do Brasil nesta tragédia que se abateu sobre todos nós e sobre a nação chapecoense, a nação verde e branca de Santa Catarina. É inacreditável, é inenarrável e é inexplicável o que está acontecendo hoje, Valmir. E neste momento nós vamos a Chapecó para saber, através das palavras do repórter, do jornalista Marcelo Barella, como os chapecoenses, no dia de hoje, estão enfrentando e encarando esta situação que nós não temos como suportar. Esta é que é a verdade, Valmir Matos. Uma tragédia sem precedentes na história do futebol mundial e justamente ela veio se dar aqui entre nós e justamente em cima desta situação sobre este grande time de futebol que é o time da Associação Chapecoense de Futebol. E o nosso Marcelo Barella está conosco e pode comentar com a gente, Valmir, esta situação que vive a cidade de Chapecó. Marcelo, eu não vou dizer um bom dia, porque hoje é um dia de se lamentar, mas como a cidade está encarando esta situação, Marcelo?
Olá, Matos, olá, Rocha. É difícil. Os meus 20 e tantos anos de profissão, confesso para vocês que achei que eu já tinha visto de tudo e realmente o que se percebe assim, é um luto generalizado, não só da cidade, mas em si também da região. Não existe uma forma de mensurar o que aconteceu. A gente está todo mundo aqui desconcertado, perdemos, né? Vários amigos próximos. A cidade de Chapecó tem 220 mil habitantes, todo mundo se conhece aqui, todo mundo sabe quem é quem. O meio esportivo, a chapecoense vive um grande momento e é difícil dizer. Eu fui acordado de madrugada por um familiar que me disse, olha, aconteceu uma tragédia. No começo, assim, eu confesso para vocês que eu achei que fosse algum certo tipo de brincadeira de mau gosto. Mas depois, acompanhando as notícias e vendo tudo isso, não tem como dizer assim, é humanamente impossível mensurar uma situação dessa.
Ô Marcelo, Valmir, eu tenho impressão que eu vou contar, eu já tenho um neto, logo, se você não tem, logo vai ter um. Eu acho que a gente leva para os netos algumas coincidências. Eu estava colocando aqui, há 20 anos atrás, nós perdemos um grupo fantástico que fazia o grande sucesso numa fatalidade, foi o Mamonas Assassinas. E agora, 20 anos depois, nós perdemos esse time fantástico que fazia sucesso aos olhos, às meninas, aos olhos, aos torcedores, meninas e rapazes do Brasil, os torcedores. Que coisa! Nós temos que contar essas histórias, né, Marcelo? Infelizmente, essas fatalidades que coincidem. Mamonas Assassinas, o grande sucesso daquela época, e hoje a Chapecoense, que era o grande time do momento. Porque falar do Flamengo, que é vice-campeão, falar do Santos, terceiro colocado na Libertadores, do grande Palmeiras campeão, isso é fácil. Agora temos que revelar esse baita time da Chapecoense, que infelizmente nós praticamente perdemos tudo, né?
Realmente, a gente não, aqui todo mundo tenta encontrar alguma coisa no que se agarrar, alguma coisa para dizer não, realmente era para acontecer, todos esses clichês que a morte nos incide, assim, mas é impossível, nós vivemos um dia, eu diria assim, que vai, nós temos um momento antes desse acontecido e teremos um momento depois desse acontecido. Hoje, para mim, está sendo um dia muito difícil, porque, para vocês entenderem, os veículos de rádio aqui de Chapecó, nós temos apenas um sobrevivente. De todas as equipes de narradores, repórteres, comentaristas que viajaram, foram aí praticamente 15 pessoas do meio do cronismo esportivo, e que hoje não estão mais entre nós. Então está sendo um dia muito complicado, muito difícil. Não, qualquer coisa que nós dissermos, falarmos, é muito dolorido ainda.
É verdade.
Eu recebi hoje, sim, várias ligações de amigos que me ligavam sabendo se eu estava no voo, alguns preocupados de fora que não tinham contato. Então aí você ficar dando explicação, tentando achar um bode expiatório para a situação, está sendo hoje um dia.
Na verdade, o que a gente tenta fazer hoje é registrar esse estado de perplexidade que tomou conta de todos nós, da imprensa esportiva e da imprensa brasileira em geral, e que se alastrou pelo mundo. Porque, de fato, é o principal, o pior acidente aéreo envolvendo uma equipe esportiva numa circunstância como essa. Essa é que é verdade, Marcelo.
O que parece, assim, Rocha, o que parece, Matos, é que é um cenário de filme, um roteiro de filme mal escrito, aonde você acorda com uma notícia dessa e fica pensando, não, daqui a pouco alguém vai vir aqui e vai dizer, não, isso realmente foi um mal-entendido.
A gente parece estar dormindo, está deitado e diz, não, daqui a pouco eu vou levantar, isso foi um sonho, né?
O Marcelo disse ali no início, parecia uma brincadeira de mau gosto que alguém estava postando nas redes sociais.
Não é
e
fácil.
O problema é que nós, que costumeiramente somos as fontes da informação, temos colegas de profissão junto nessa fatalidade e fica as informações todas truncadas, tudo ainda sem saber a veracidade.
Sim.
Daqui a pouco vem uma informação que não existe, ainda existem pessoas que usam disso para se promover. Então, como eu falo, assim, comentando com alguns amigos aqui, que é o momento da gente se recolher dentro da nossa caixinha, da nossa câmara de reflexão, e fazer essa introspecção e tentar entender de que a vida ela é tão curta, tão boa, e a gente tem que aproveitar mais de formas positivas e tentar juntar os cacos agora, meu irmão.
Bom,
juntar os cacos, porque vai ser muito difícil.
Ô Marcelo, nós vamos finalizar. Eu quero que você, em meu nome, em nome do Rocha, também do Pachequinho, da equipe de esportes aqui da Rádio Assembleia, que você, ao cumprimentar esses parentes e pessoas amigas dessas pessoas que passaram para o outro plano da existência, que leve os nossos cumprimentos, os nossos pesares, e que tenha muita força nesse momento de dificuldade que nós todos estamos sujeitos a passar, mas que às vezes vem numa hora muito surpreendente como agora. Muito obrigado pela tua participação, Marcelo. Muita força para vocês aí na querida Chapecó.
Obrigado. A cidade de Chapecó abraça a todos. Esperamos que o Estado, o Brasil, nos abrace também para podermos curar essa ferida que vai um longo tempo ainda vai permanecer aberta por um longo tempo. Obrigado aí pelo carinho de todos e nós nos falamos num futuro breve.
Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Falando lá, portanto, da cidade de Chapecó, momento difícil, momento de muita dor, e que temos que procurar superar. Eu lembrava exatamente isso há 20 anos atrás, exatamente no dia 3 de março de 1996, nós tínhamos também essa fatalidade com a perda do grupo Mamonas Assassinas, uns meninos e garotos que faziam sucesso, uma coisa, uma banda que arrebentava, e de repente também um acidente aéreo fatalizou, levando aqueles 5 queridos jovens e tão espertos, vivendo um grande sucesso. E proporcionalmente, 20 anos depois, também a Chapecoense. Claro, ficaram aí 3-4 jogadores ainda, sobreviveram, mas perdemos valores.
É uma situação, Valmir, é que...
É muito complicado. Temos que encarar que ficamos sem chão, mas superando
Valmir, as dificuldades. O nosso querido Mauro Stumpf, a ser homenageado aqui no próximo dia 9 como destaque esportivo deste ano de 2016.
Sim.
Um homem que tinha uma carreira profissional enorme pela frente dirigente esportivo.
O ano passado nós prestamos homenagem, não pôde vir aqui, mas foi homenageado e foi lembrado o Sandro Palaoro
também foi nosso homenageado.
O presidente Delfim, há 2 anos atrás, também foi homenageado. Enfim, nós temos essa certeza, essa consciência, porque estamos sempre falando do trabalho que a Chapecoense está fazendo, quebrando paradigmas, superando dificuldades. Esse time querido verde do Oeste realmente está fazendo a diferença. Tem alguém na linha?
Valmir, nós estamos agora com o Daniel Charles Schmidt, que é jornalista esportivo, colunista da Rádio Web Esportiva de Blumenau, e que também nos traz a informação importante, Valmir, acerca do Nacional de Medellín, que numa atitude a se confirmar honrosa, está oferecendo a condição de campeão sul-americano ao time da Chapecoense. E nós queremos cumprimentar e agradecer a participação do Daniel, que está conosco a partir de agora. Tudo bem, Daniel?
Bom dia, Eduardo. Prazer em estar falando com os amigos. Exatamente, é uma informação extraoficial vindo da Colômbia que o Atlético estaria dando esse título à Chapecoense. E, na minha opinião, não é nada mais justo em meio a essa calamidade que aconteceu nessa madrugada.
É um reconhecimento, acima de tudo, desportivo, é um reconhecimento humano, é um reconhecimento pelo momento e uma premiação, uma homenagem póstuma a esses grandes heróis que partiram para outro plano, no momento que estava para disputar esse brilhante título. A se confirmar, eu acho que é um gesto e nós temos que aplaudir de pé esse time da Colômbia tomando essa decisão, né?
E o Daniel, que nos traz essa informação, Valmir, que é um jornalista de uma nova geração dos cronistas esportivos em Santa Catarina e que está aqui para também prestar o seu depoimento acerca dessa perda, né, de tantos jogadores jovens e tantos profissionais que tinham uma carreira fértil pela frente, né, Daniel?
Ah, com certeza, Eduardo. Acordamos 7 horas da manhã, 6:30, com essa notícia. É algo realmente impactante da forma que aconteceu, da forma que a Chapecoense se proporcionava no cenário do futebol brasileiro. Agora essa notícia correndo no mundo inteiro. Com certeza, sem dúvida nenhuma, a Chapecoense ficará lembrada para sempre em nossos corações.
Ok, muito obrigado pela participação, amigo. Que tudo corra bem e parabéns pelo trabalho que você faz aí, deixando sempre a população a par dos fatos pelo teu trabalho. Parabéns, muito obrigado.
Obrigado aos amigos e eu me disponho a qualquer informação. A Rádio Web Esportiva os ajudará para o que for necessário.
Muito obrigado. Está aí, portanto, mais uma participação. E nós estamos aqui destacando no Esporte da Rede, edição especial desta terça-feira do dia 29 de novembro. Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa. Os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Este evento esportivo, que é um evento que a gente não queria que acontecesse, a gente não esperava, mas que é o compromisso do jornalista, do radialista, do homem de imprensa, divulgar e também destacar mesmo que a tragédia. Então é muito difícil, realmente é uma situação complicada. Eu tenho dito várias vezes pelos corredores da Assembleia Legislativa nesta terça-feira que não caiu a ficha, que a gente está sem chão. porque não acredita no que está acontecendo. Ah, e há um detalhe também, para aquele que está sempre ao lado dos jogadores, que vai aos campos de futebol, que vai aos treinos, que ainda vai a estádio, eu não vou mais a estádio, embora tenha militado muito no futebol, mas mesmo à distância, você vive no futebol, você está em contato com o futebol, a gente está assistindo jogos, a gente acaba se apegando, se familiarizando a essa gente que faz o esporte, que faz esse momento do entretenimento. E quando vem essa informação, essa tristeza, realmente nos deixa sem chão. Bom, quero saber do Eduardo Ventura, que está na cidade de Tubarão, lá da querida Rádio Super Santa, para que ele diga para a gente como é que repercutiu, claro que muita tristeza, como é que foi recebido, como é que Tubarão acordou com esta fatalidade, com isso que a gente realmente não esperava. Bom dia, Eduardo Ventura.
Olha, Vamiro, um grande abraço a você, Eduardo Rocha, aos amigos do Esporte na Rede. É um momento de muita consternação, muita dor, porque a gente tinha contato e tem contato, né, com o Fernando Chardon, que é nosso vice-presidente da região oeste da CAE, da nossa SESC. Estivemos juntos em janeiro, estaria na reunião que teve recentemente e não veio por conta do feriado. O Gelson Galiotto, 1996, quando a Chapecoense foi campeã da Copa Santa Catarina, eu fiz alguns jogos para eles aqui no sul do estado, tanto que eles tinham, tanto para aqui no Tubarão, na Copa Santa Catarina, para a Rádio Condá, no qual eu tenho um carinho muito grande pelo Ivan Carlos. Oi?
Não, pode falar.
Pelo Ivan Carlos, que graças a Deus não estava no voo, o Edson Picolé, que faleceu. Graças a Deus o Rafael Renzel estava. Dessa nova juventude que foram contratados aí pelo grupo RBS, que foram para lá, o Klein, o menino também do Clube Esporte que estava lá, que era de Porto Alegre, no remanejamento que eles fazem, a gente faz muito sentido. Sentido pelo Caio Júnior, pelo Duca, que estiveram aqui em Criciúma, a gente acompanhou o trabalho deles o ano passado no Campeonato Catarinense, e o Caio Júnior foi dispensado, depois o Duca ficou, fez um trabalho brilhante no Sub-20, na Copa Libertadores, e atletas como Kleber Santana, que eu tive com eles numa oportunidade no aeroporto, conversando, porque a gente como narrador não tem acesso ao campo, muitas vezes não tem acesso ao campo, na época ele estava no Havaí ainda, depois veio para Criciúma, depois foi para Chapecoense. Quer dizer, a gente acompanhou o jogo Chapecoense e Havaí esse ano ainda pelo Campeonato Catarinense, quando aconteceu aqui em Tubarão. É um momento de muita dor, né? Muita dor. Eu devo estar indo para Chapecó entre quinta e sexta-feira, depois que o traslado dos corpos forem para lá, para consolar a família do Fernando. Sandro Palaoro, um exemplar de dirigente catarinense, Cadu Gaúcho, jogou muito pela Chapecoense. O Mauro, que é seu homenageado agora também. Não há muito o que falar nesse momento, como você falou agora há pouco, a gente perde o chão. Eu acordei à noite agitado, era 5 horas da manhã, não sei o que está acontecendo, parece que a gente sente alguma coisa de mal.
Sim, sim.
E eu via várias ligações no meu celular ele ficou no silencioso, e ele liberado só para 3, 4 minutos ligar se realmente aconteceu alguma coisa, né? E eu vi ali aquelas mensagens, quando eu liguei a televisão, não acreditei, a consternação foi grande, e aí você vê, a minha filha, né, tem um carinho pela Chapecoense, tem a camisa que eu trouxe para ela, que o Maidana deu uma para ela e eu comprei a outra na loja. Então você tem um carinho por Chapecó, tem amigos, a gente vai para Chapecó aéreo hoje, porque é muito mais prático, mas eu confesso que o baque é muito grande, não só, e você vê clubes como o Milan, como os clubes da Itália, da Itália, da França, da Inglaterra, da Espanha, os clubes brasileiros todos fazendo a movimentação, então você fica muito sentido, muito chocado com o que vê.
O Eduardo, e a gente acaba perdendo forças, eu tenho, você sabe que eu tenho um pool de emissoras de rádio, não é muito grande, mas tenho 12 emissoras de rádio que sou correspondente, e eu não consegui fazer em 5 que eu faço ao vivo, e eu estou migrando para um trabalho um pouco mais qualificado. As emissoras em que eu preparei o material de ontem para hoje, o material estava pronto, então eu transmiti, mas as emissoras que eu tive que fazer ao vivo, eu não tive força, porque você vai conversando com um com o outro, e você vê que tem uma interação, você vem logo no sentimento do esporte, e é muito difícil. Agora eu estou me refazendo, mas eu até 10 horas da manhã, eu eu confesso de público que eu estava muito mal. Eu realmente não consegui absorver. É uma situação complicada para quem vive também no mundo do esporte, porque sabe o que é, Eduardo? A gente acaba se familiarizando muito com essa gente que faz o futebol. A gente vive muito o futebol, né, Eduardo? É o nosso divertimento, né? E o nosso lazer e a nossa profissão, né?
E eu tive com o Delfim no final de semana aqui em Tubarão, no vestiário da arbitragem, conversando com o Weber, conversando com ele. E ele é uma pessoa muito fechada, Delfim, entendeu? Ele era uma pessoa muito fechada e ele não tinha, assim, não, eu já tenho a liberdade de conversar com ele, porque já está há muitos anos aí eu conversando com ele, presidente. Tá falando uma viagem para a Colômbia, estou indo amanhã, de manhã eu vou para São Paulo e depois embarco com eles. Vamos torcer para Santa Catarina. Aí eu emendei, ainda bem que falta pouco para nossas férias. Olha, não reclama para mim, não reclama, e quando que vem tu vai ter calendário, hein? Tu tem Tubarão, tu tem Copa Santa Catarina, então vai descansar também, aproveita essa folguinha para começar de pé direito dia 22 na Primeira Liga.
Pois é.
E aí eu emendei, dia 7 nós encontramos em Curitiba. Quer dizer, é muito próximo, né? Muito próximo. O Sandro Palaoro, na apresentação do Campeonato Catarinense, no Conselho Técnico, conversou com a gente em off, uma pessoa muito simpática, convidou a gente para estar lá, quer dizer, já tinha feito contato com ele, já tinha preparado assessoria para liberar o espaço para a gente lá, porque ele havia prometido em Curitiba, quer dizer, todo o trabalho foi feito. E aí você observa agora, você perde uma chance de poder acompanhar uma Libertadores, um time de Santa Catarina, depois de muitos anos do Criciúma. Olha, Valmir, Eduardo, eu confesso que vai demorar muito, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Agora nós fizemos uma interrogação muito grande por conta de quem vai assumir a presidência da federação agora, como vai ser o andamento. Nós estamos aí para perto do recesso. O calendário do futebol brasileiro vai ser mexido, já foi confirmado que o adiamento da rodada do fim de semana para dia 11 e 12. Quer dizer, muitas coisas vão acontecer daqui para frente e a gente espera que as cabeças pensantes do nosso futebol brasileiro tenham consciência. E ainda para fechar, Vamir, rapidinho, o Deva Pascovic, um baita narrador. O Mário Sérgio, no tempo da TV Bandeirantes, quando treinou o Internacional, quando treinou clubes. Futebol brasileiro, treinador do Corinthians.
Passou pelo Figueirense
também. O próprio João, o Júlio Clemã também, outro excelente comentarista. Quer dizer, nós perdemos um pedaço de cada setor do futebol, que acompanha o dia a dia. Eu acredito que a partir de hoje, as pessoas, os veículos, enfim, vão dar mais valor. E vai dar mais valor. Eu estava conversando com a esposa agora há pouco, só vai aumentar o tubo. E isso não tenha dúvida. Vai aumentar o trabalho off-tube daqui para frente por conta dessas situações. É uma fatalidade? É. Mas, infelizmente, você vê um Galvão Bueno com a voz embargada, não tendo condições de falar, já aumenta ainda mais a responsabilidade daqui para frente.
Eduardo, e é difícil realmente acreditar nisso tudo que aconteceu, mas a gente, por força da profissão, né? Inclusive, eu acompanhei as primeiras informações liberadas, né, postadas pelo Eduardo Ventura, e realmente é uma difícil, inclusive, de analisar como isso vai repercutir no âmbito esportivo e profissional na comunicação esportiva daqui para frente, né, Eduardo?
Sem dúvida que nós teremos mudança, né? Nós teremos mudança.
Agora, Eduardo Ventura e Rocha.
Só lembrando que eu postei informações que eram oficiais, de fontes oficiais, para deixar, porque eu não tinha condição de falar, amigo. Você falou agora, eu não tinha condição de falar, eu não consegui fazer meu boletim esportivo de manhã. Eu não tinha condição, complicado. Então, a lágrimas, cada mensagem que vem, agora está um pouco mais restabelecido. Inclusive, um amigo colocou uma mensagem, a minha filha colocou ali, ainda bem que o pai não foi. Quer dizer, o pai não foi nesse avião, o pai não foi para lá. Você vê o que tem também perto da gente que se importa, né?
E na semana que vem, eu acho que essa semana é muito cedo, na semana que vem, Eduardo, nós temos também, vamos ter um processo na Federação Catarinense de Futebol. O Rodrigo Capella, que é o assessor jurídico, é o homem que mais entende sobre a jurisprudência, sobre as ações nesse aspecto na federação, deve se pronunciar como é que vai ser feito, porque vem aí um processo de mudança na Federação Catarinense de Futebol. Não sei se vai assumir o vice, é até objeto, Rocha, de repente, para tentar localizar aí o Rodrigo Capella para uma entrevista, porque é para ele nos deixar a par, porque tem o processo de mudança na presidência da Federação Catarinense de Futebol.
Isso são informações, inclusive, para a gente discutir com mais cabeça fria. Sim. E definir para na próxima sexta-feira podermos noticiar, né? com mais tranquilidade ou um pouco mais de clareza essa situação toda.
É, o site da federação, ele estava no ar, agora ele saiu de novo. Eu estou tentando identificar, assume o vice mais velho, né, dos 5 vices que tem, se eu não me engano, é da Grande Florianópolis, que deve ser, se não me engano, é o tio ou pai do Capela que assume. É, interinamente ele vai assumir e vai ser declarado como presidente pela ausência na vacância. O presidente assume o vice-presidente mais velho, conforme o regulamento, o próprio regulamento da CBF também, né?
Sim,
então,
sim.
Então, existe essa... É o da capital, não sei qual é o nome dele, não lembro agora, não consigo lembrar, mas assume o mais velho, o processo é automático, a transição é automática, uhum. Posteriormente, o sepultamento do Dr. Delfim de Padre Peixoto Filho, uma das grandes figuras, sim, do esporte catarinense, que nos deixou 75 anos também.
Bem, um abraço para você, muito obrigado, apesar desse momento de dor que a gente sente, e até breve, Eduardo Ventura. Muito obrigado.
Até breve, um grande abraço, abraço a você, Eduardo, abraço também a você, Almir, e vamos lá, força Chape, né? Temos que seguir e seguir em frente nessa estrada longa. A gente não sabe quando tem uma curva, quando tem um trevo, a gente não sabe a que lado seguir, mas a gente vai com nossos guias espirituais sempre nos iluminando, levando aos melhores caminhos, o caminho certo.
Perfeito. Aí Eduardo Ventura falando lá de Tubarão, valeu, lá da valeu. Sua equipe da Super Santa, cidade de Tubarão, neste momento também falando por esse momento de muita dor. Vou repetir aqui o Leopoldo Reisser, quando falou de veterano: está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. Quando chegar meu inverno, que me vem branqueando o cerro, vai me encontrar venta aberta de coração estreleiro, muito carregado de sonhos que habitam meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. É o paradeiro de atletas da Associação Chapecoense de Futebol, de dirigentes, do dirigente maior da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, o paradeiro da comissão técnica, o paradeiro daqueles que fazem a logística e que estavam construindo, escrevendo no livro uma bonita história da Associação Chapecoense de Futebol. A Associação Chapecoense de Futebol, que começara lá em 1975, quando ainda não tinha o estádio Índio Condá, que estava em construção, fazia seus jogos na cidade de Xaxim. Depois passou a fazer seus jogos no estádio do Tabajara, na cidade de Xanxerê. Para então, no final de 75, praticamente no início de 76, iniciar os seus jogos no estádio regional Índio Condá. Associação Chapecoense de Futebol, que durante muito tempo, e é recente, que a Gol, a operadora Gol, a empresa Gol, colocou o voo Florianópolis até Chapecó. Mas há muito tempo a Chapecoense trilhou pelo longo tapete preto da BR-282, vindo para o litoral, para a região serrana, para o norte catarinense, para o sul do estado de Santa Catarina. Então, uma equipe, eu só comparo a Chapecoense com o São Borja do Rio Grande do Sul, que fazia uma caminhada muito grande para seus jogos em Porto Alegre, também Caxias do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo daí para frente. Então, a Chapecoense passou também por essas N dificuldades, quebrando barreiras. E no momento em que o time está realmente afinado, ninguém tinha dúvidas qual é o melhor time de Santa Catarina. Neste momento, o melhor time de Santa Catarina, Associação Chapecoense de Futebol. Isso já faz mais ou menos um ano. De um ano para cá, é o melhor time de Santa Catarina. É focado numa realidade, apresentando resultados, um belíssimo campeonato brasileiro, campeão catarinense, vai para a Copa Sul-Americana e conquista uma vaga para chegar à final, representando o país representando o Brasil. Não é Chapecó, não é Oeste, não é Santa Catarina, é representando o país, Eduardo Rocha.
E neste momento, inclusive, a gente vê aqui no nosso monitor da televisão, Valmir, o momento em que o goleiro Danilo faz aquela defesa no último segundo do jogo e que classifica a Chapecoense para essa grande final.
E o seu último alegria, presente. O último presente que ele deu para o torcedor.
Um herói da Chapecoense, que é um orgulho do Brasil, Valmir. E quem está conosco agora, Valmir, é o Albineir Marques, um dos grandes expoentes do futebol em Santa Catarina e no Brasil, e que veio a participar na nossa mesa esportiva, Valmir, para tentar nos fazer entender este momento, esta perda, que é uma perda não só para Chapecó e não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e para todo o mundo esportivo.
O Albineir, bom dia, Albineir. A gente não pode dizer bom dia, porque o dia é muito triste, né, Albineir?
Mas é um bom dia.
Albineir deve ter refletido hoje o Vinícius de Moraes, que dizia: e por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os teus olhos que a gente não vê? Aqueles olhos, aquela esperança, aquela expectativa, aquele momento lindo que esses atletas estavam fazendo na Chapecoense, foram embora, Albineir. Como é que você avalia isso? Porque você viveu lá dentro, né, Albineir? Porque muita gente diz assim: atleta de futebol, jogador de futebol, vida fácil. Não é vida fácil. Não é vida fácil. Porque é uma vida que você, tem limites, né, Albineir?
Esse tipo de circunstância, né? Você joga no domingo, já tem que partir para uma logística cruel de uma viagem imediata, chegar num outro estado, num outro país. Então, realmente, como o Albineir, neste momento, com a sua voz embargada, ainda não encontrou ainda as palavras para expressar o seu entendimento. Mas, Albineir, nós temos certeza de que você pode também contribuir para que a gente possa entender essa situação.
É um sonho que, de repente, tornou-se um pesadelo. Um pesadelo não só para Santa Catarina, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Né? Perder pessoas, seres humanos, atletas de futebol, em busca de sonhos, e que vinham então sendo bem realizados pela Chapecoense, um time em ascensão há 3 anos. E faz parte da vida, mas a gente teima em não querer, em não aceitar, mas temos que aceitar.
O Albineir, a gente como repórter, eu fui repórter, a gente conviveu, você jogando, eu fui repórter, me lembro muito bem dessas passagens, porque o atleta de futebol, você como jogador de futebol, você acabava o jogo, você jogando pelo Figueirense, você tinha um relacionamento com jogadores do Figueirense, jogadores de Avaí, do Marcílio Dias, você tinha amizade com toda essa gente. E só para reforçar o que eu estou dizendo, ainda sábado eu conversava com o Paulo Choco na Cachoeira do Bom Jesus. Paulo Choco, que jogou aqui no tempo do Adolfo Conder, jogou pelo Avaí, e ele dizia para mim: Valmir, a coisa mais linda, maravilhosa que tem é rever os amigos. E esses dias eu não pude ir numa festa no Cruzeiro de Porto Alegre, e eu senti tanto, e na próxima vez eu vou. Por quê? Porque essa coisa que fica, né, Albineir? Então, quando a gente perde essa gente, é muito forte, né, Albineir?
Por isso que a gente tem o prazer de estar tocando o Master do Figueirense e outros também que estão tocando os seus Masters por aí.
Sim.
Esse campeonato catarinense de massa que a gente está fazendo agora. E a importância que nós temos que dar às nossas amizades, às amizades não só que a gente constrói dentro de campo, mas fora de campo também. Então, é um sopro, a vida é um sopro realmente. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo. Eu aqui agora estou no meu computador, já tinha publicado essa foto semana passada, uma foto comigo e o Caio Júnior.
Sim.
Não creio. Então, é muito complicado. É muito complicado de saber.
E o Caio, que além de ser treinador, que foi também um dos jogadores que durante muito mais tempo, bateu o recorde, inclusive, ficou muito tempo jogando futebol no Grêmio, né?
Exatamente, essa foto que está aqui na minha frente, no meu computador.
Sim,
dando um abraço, né? Então,
sim.
É complicado, homem, é complicado. E a gente tem que lamentar sempre, é uma perca irreparável, né? E é aquela coisa da ficha, né? Ficha não cai.
Não é fácil, né? Mas, Pereira, muita força para o amigo. Nós queríamos que você fizesse esse registro aqui para a Rádio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela tua atenção. E muita força e que você continue esse trabalho de master, levando sempre essa mensagem e a certeza de que esses atletas, essa gente da Chapecoense, vão para o outro plano, mas marcam um capítulo especialíssimo no livro da história da Chapecoense. Um abraço, Albeneiro.
Eu desejo muita luz a todos. Muita paz. Desculpem.
Ok, um abraço ao Albeneir, Marques Pereira, grande Albeneir, belo jogador, maravilhoso, jogava muito, um jogador alto, dava duas, três passadas, ele estava em direção ao gol. E é muito forte o Rocha, porque quem jogou futebol, quem conviveu, sabe disso. Então, às vezes eu converso com jogadores que passaram aqui por Avaí e Figueirense, há um relacionamento bonito. Fica a marca desses atletas, dessa gente que passa e que entra para a história. Então, nesse momento de perda, é muito difícil, porque do ponto de vista material físico, há se acreditar que poderia tocar um pouco mais. Para quem é espiritualista, eu digo porque sou espiritualista, eu acho que nada acaba, tudo transcende, tudo migra, mas a dor da perda física, a dor de saber que naquele domingo, no outro domingo, aquele time não vai enfrentar o Atlético Mineiro. Ao saber que aquele time ali, que aqueles jogadores valorosos não vão buscar o bicampeonato catarinense a partir do final do mês de janeiro. Ao saber que a Chapecoense vai ter que repensar a sua vida, repensar a sua história e com N dificuldades, talvez tenha que ceder. Talvez depois de ter um time gigante, tenha que formar um anãozinho dentro da sua realidade, que passa a ser outra, que vai ter, não é um desmanche, mas vai ter que começar quase do zero.
Valmiri, eu estava hoje pela manhã ligando, conversando com o Ezio Dutra, que é coordenador das escolinhas de futebol do Vasco da Gama, e Valmir, a tristeza, Valmir, a lamentação, não pelo fato, mas pelas consequências.
Sim, né? sim, exatamente. Pelo resultado de tudo isso. E dirigentes, pensadores, moderno e muito atualizado presidente, o Sandro Palaoro, que vinha revolucionando no contexto de administrar futebol em Santa Catarina. Então, se você pensar, são atletas, comissão técnica, treinador moderno.
E todo aquele potencial, Valmir, de homens do esporte, do futebol, que tinham todo um futuro ainda pela frente, garotos, né, os jogadores tão jovens, Valmir, e profissionais como o nosso Cadu Gaúcho, o Mauro Stumpf, que tinham todo um potencial ainda para fazer história no futebol brasileiro, Valmir.
É o Paixão, da parte física também.
Valmir, agora quem está conosco, Valmir, é o Guido Schwartzman, da Acaerte, da Rede de Notícias Acaerte, que neste momento tem também as informações a relatar, neste momento em que a nossa crônica esportiva, o nosso mundo do futebol, sofre tanto essas perdas, e o Guido está conosco para nos ajudar também a compreender como as coisas poderão, né, ficar daqui para frente, né? Tudo bem com você, Guido?
Bom dia a todos, uma manhã realmente trágica, né, para o estado de Santa Catarina, para todos os profissionais da imprensa, os jogadores de futebol. A gente ainda também tentando assimilar aqui, né, o choque da informação e tentando compreender essa situação, né? Por parte da Caerte, já foi decretado um luto oficial aí em todas as emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina, até porque entre as vítimas estão profissionais da imprensa, o que entristece ainda mais, né, o estado de Santa Catarina, esses profissionais que iriam fazer aí uma cobertura especial de um momento que era, de fato, para ser festivo e histórico em todos os sentidos, porque a Chapecoense já vinha realizando aí um feito inédito, que era chegar ao final dessa competição sul-americana. Portanto, é realmente uma situação que acabou aí abalando todos os profissionais da imprensa do estado de Santa Catarina, de uma forma geral, né?
Bom, Guido, na verdade, essa manifestação já é a manifestação da CAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV, desse momento triste. E daqui para frente, superar as dificuldades e saber que a gente está sempre sujeito a ter um dia vence, outro dia perde, e a vida segue, mas que é forte, né, Guido? É muito difícil, né?
Com certeza, inclusive, né, a gente reitera, né, esse profundo pesar aí por todas as perdas, por todos os ouvintes e telespectadores que acompanhavam também esses profissionais que acabaram vítimas aí dessa tragédia, a todos também, né, os familiares e dirigentes do próprio clube, também a todos os moradores, né, da cidade de Chapecó e dos arredores, que estavam aí super envolvidos e motivados com esse momento especial. E como você colocou muito bem, né, agora são os mesmos profissionais da imprensa que estão trabalhando para trazer todas as informações precisas, e isso também é uma coisa que é importante a gente ressaltar, né, porque no calor das emoções, muitas informações contraditórias e até que não são checadas devidamente começam a ser compartilhadas, especialmente nas redes sociais, e quem tem o papel aí de equilibrar esse tipo de cobertura e trazer as reais dimensões do que aconteceu na Colômbia nessa madrugada aí é justamente os profissionais da imprensa que agora trabalham, inclusive, na cobertura aí da morte de alguns dos seus colegas de profissão. Portanto, já tem uma rede toda montada para acompanhar essa situação, inclusive a própria rede de notícias da CAERT já deslocou profissionais lá para Chapecó para acompanhar a situação lá na capital do Oeste Catarinense, ali no próprio clube da Chapecoense, onde Sim. estão sendo concentrados todos os familiares, né, que acabaram aí se reunindo numa corrente de solidariedade para superar juntos essa dor da perda, né? Portanto, todas essas informações sendo compartilhadas nesse momento aí que exige essa cobertura aí especial também, até pela dimensão da tragédia.
E eu penso, viu, Guido, eu já fui de emissora de rádio, não sou mais, sou da Rádio Assembleia Legislativa, não tenho vínculo com a CAERT, mas nós respeitamos muito a CAERT e o Rocha, mesmo a situação, e eu vou só citar um exemplo aqui, um exemplo de que temos que ter um cuidado e ao mesmo tempo já fazer uma pega. Hoje alguém noticiou que o Ivan Carlos estaria junto, o Ivan Carlos não foi, o Ivan Carlos ficou em Chapecó, e o Ivan Carlos é uma das vozes mais ativas de Chapecó, então eu acho que é bom o Ivan Carlos e outros companheiros de rádio lá em Chapecó, Xanxerê, Xaxim, ali pela região de Pinhalzinho, Concórdia também, para que esteja em Chapecó nesse momento ao lado desses familiares tristes, claro, abatidos com a perda dos seus entes queridos, né?
Perfeito, amor. Inclusive, né, ele estava na relação, por isso que houve a confusão, né?
Sim.
O nome do Ivan estava na relação de profissionais da imprensa que estavam credenciados para estar no voo, por isso que inicialmente se divulgou que ele também seria uma das vítimas da tragédia, né? Mas, como você colocou bem, ele ficou em Chapecó, portanto, ele já deu algumas entrevistas, inclusive, nas emissoras locais ali da região, informando por que ele acabou não embarcando no voo, como estava previsto inicialmente, mas agora tentar, vamos assim, se refazer aí do choque dessa informação e ajudar, né, os familiares, colaboradores aí das emissoras e trabalhar também nessa cobertura, porque é impossível permanecer indiferente ao que aconteceu e também não ajudando a tentar amenizar a dor da perda, né, de alguma Sim. forma, até pela própria cobertura, já que as pessoas acabam prestando aí as suas condolências e o seu respeito justamente em função dessa cobertura que a imprensa acaba realizando de forma praticamente em tempo real à medida dos acontecimentos e da confirmação dos fatos. Importante registrar também, se vocês me permitem,
sim,
que entre os sobreviventes temos um profissional da imprensa, da Rádio Oeste Chapecó, portanto, da Oeste Capital, perdão, portanto, é uma informação que também deve ser comemorada, Rafael Renzel. Ele seria um dos 5 sobreviventes que foram confirmados agora há pouco pela aeronáutica da Colômbia. A gente torce para que esse número aumente, portanto, que novos sobreviventes sejam identificados e possam aí ter a assistência médica necessária. Portanto, qualquer informação também no sentido de já lamentar a perda de todos como vítimas desse acidente também seria precipitada. É importante também a gente ponderar as próprias autoridades oficiais da Colômbia confirmarem quem de fato foi vítima dessa tragédia e quem pode estar entre os sobreviventes. Portanto, a gente comemora aí o nome do Rafael entre um deles.
É, e a gente também aguarda, né, Guido, uma confirmação oficial com relação aos jornalistas aqui filiados à Caerte, porque nós temos muitas informações desencontradas ainda, e inclusive, por exemplo, a Cruz Vermelha, neste momento, inclui o goleiro Danilo na lista de feridos, ele que tinha sido incluído já como falecido, né, após ter sido resgatado ainda com vida, mas a Cruz Vermelha volta atrás e inclui novamente Danilo na lista de sobreviventes. Informação aí sendo divulgada há cerca de 15 minutos atrás.
Perfeito. Eu acho que esse caso do Danilo é bem emblemático de como isso vem acontecendo e de como é temerário ou temeroso a gente divulgar informações sem a confirmação oficial das autoridades locais, que são as autoridades que têm aí a prerrogativa de fazer esse tipo de confirmação e de emitir esse tipo de comunicado, né? O Danilo foi colocado na lista dos que seriam vítimas do acidente aéreo e depois a Cruz Vermelha veio aí a público manifestar que ele estaria agora entre a relação de feridos. Então, por isso que também a Caerte, nesse sentido, não se antecipa em confirmar a morte dos demais profissionais de imprensa, se limitando a lamentar a situação, porque ela já é uma tragédia do ponto de vista dos familiares, também apreensivos com toda a situação e também de todo o estado de Santa Catarina, mas também tendo a cautela de aguardar as informações oficiais que vão sendo repassadas pelos órgãos públicos e oficiais da Colômbia. Outra informação que é importante a gente frisar é que, em função do fuso horário, lá amanheceu há poucas horas. Portanto, as equipes de resgate trabalham desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira no resgate às vítimas. E é claro que a luz do dia ajuda nessa operação de resgate e na própria identificação oficial da dimensão da tragédia. Portanto, é importante que essas horas passem e que essa contabilização seja feita aí de forma oficial para que a população se informe de fato quem realmente estaria entre os sobreviventes. A gente torce para que o Danilo seja não só um deles, como já foi confirmado pela Cruz Vermelha, mas que se some a ele aí outros sobreviventes aí desse evento trágico para o estado de Santa Catarina, para Chapecó de uma forma geral, para a Rádio Difusão e também para todo o esporte brasileiro e mundial, aí essa que está sendo considerada uma das maiores tragédias do esporte no planeta, né?
Guido Schwartzman, da Caerte, o nosso muito obrigado pela sua participação no nosso programa e o nosso abraço a todos os jornalistas aí da Caerte que neste momento estão participando dessa cobertura desta tragédia envolvendo o time da Chapecoense. Obrigado, Guido, e um bom dia para você.
Muito obrigado. Em nome da Caerte, a gente agradece a solidariedade e reitera que as nossas equipes continuam à disposição, inclusive amanhã lá em Chapecó, caso a Rádio AL precise aí de novas informações sobre tudo o que vem acontecendo em função aí dessa tragédia que infelizmente aconteceu aí envolvendo catarinenses e demais profissionais do futebol e da imprensa. Uma boa tarde a todos.
Ok, muito obrigado, Guido. Portanto, estamos chegando aí no final do programa de hoje, programa especial Esporte na Rede pela Rádio Web da Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Um evento, lamentavelmente, é triste, mas temos que fazer o registro. Esta é a nossa missão. Bom, vamos então finalizando, o nosso programa de hoje, trazendo destaque, lamentavelmente, esse episódio, né? Vamos embora, grande abraço, a vida segue. Boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.